Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? A minha convidada de hoje é a doutora Marina Coelho Araújo. Ela é advogada criminalista e eu vou conversar com ela sobre o juiz das garantias. Doutora Marina Coelho, que alegria recebê-la aqui no Café pela Ordem. Quero começar agradecendo você ter aceito o convite de participar dessa live comigo.
Eu que fico muito feliz de estar aqui com você hoje, com esse convite. Fiquei muito feliz e animada.
Que legal. Ô, Marina, não sei se você sabe, mas esse nome que eu coloquei no programa, Um Café pela Ordem, é uma alusão à nossa prerrogativa, enquanto advogados, de fazer uso da palavra pela ordem sempre que alguma coisa está fora da ordem.
Ah, eu não sabia.
E muita coisa está fora da ordem, né? Muita gente falando do que não sabe.
Sim.
O estudo parece que está em baixa. E eu queria dizer assim que é para mim uma grande honra falar com você. Para quem não sabe, a doutora Marina é doutora de verdade, doutora em Direito Penal pela USP, né? Não é doutora só pelo hábito, né? Que a gente
Não.
tem tá advogado, é doutora de título mesmo, né? E o que você acha desse nome do programa? Você acha interessante? Você acha que tem
Eu
a ver?
acho muito interessante e assim, sabe, Alexandre, primeiro eu queria te agradecer. Eu te admiro muito, assim, te conheci com certeza no fórum, né? E nos trabalhos aí que a gente tem feito juntos,
Verdade.
mas eu sempre me lembro da sua seriedade, da sua combatividade e como que e da sua absoluta humildade, que eu acho que é muito importante hoje em dia, porque a gente acha que não ser humilde é uma vantagem, né? E que nos faz ser mais iluminados para o mundo. E no seu caso, me demonstra absolutamente o contrário. Você é uma pessoa muito competente, combativa e humilde, e isso deixa muito claro o caminho de luz que você trilha. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui do seu lado e ainda sabendo dessa questão e do nome e do que você disse, eu tenho pensado muito nisso, principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente está em casa, todo mundo falando um monte de coisa e o que importa é falar com aqui, a gente está falando com os espectadores no Instagram, então qualquer coisa que eu falar vai servir, e eu acho que isso a gente precisa pensar. E o professor Pitombo, que era meu professor de processo penal, ele falava uma coisa, era o Pitombo o pai, né? O pai do Antônio Sérgio. Ele dizia assim: se você não tem o que falar, se você não tem certeza do que está falando, se você não estudou o que você está falando, não fala. Não fala porque vai ser pior. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso e às vezes tenho até recusado alguns convites e coisas porque eu não me sinto capaz de fazer com qualidade e pensando, né, refletindo sobre aquilo. Então, eu acho que a gente deveria ocupar, eu tenho buscado fazer isso. Esse tempo em casa, esse tempo da pandemia, de isolamento, para a gente refletir um pouco mais sobre as questões, com calma, né? Com fundamento, com estrutura racional. Por que que é tão difícil a gente falar em racionalidade, Alexandre?
É verdade. Você toca num ponto que acho que é o problema da atualidade. O tempo, a calma para o estudo. As pessoas querem as respostas muito imediatas, querem as coisas mastigadas. E às vezes quem está disposto a dar tudo mastigado não dá a informação correta ou a
Eu
informação
acho.
completa, né? Mas eu tenho incentivado muitos colegas a falarem. Porque nós temos que falar, a advocacia, de modo geral, tem que ocupar esse espaço, que é, usando o que está na moda, né? que é o nosso lugar de fala, que é a nossa prática, não é? Para que a gente possa, pelo menos, equilibrar o discurso, né, que está aí em voga na atualidade. Um discurso extremamente punitivista, retirando garantias fundamentais, como numa tentativa de fazer justiça a qualquer preço, quando, na realidade, a gente está vendo que está a nossa justiça cada dia mais enfraquecida, né?
E tem uma coisa que eu acho que você falou muito bem, que é o lugar de fala da advocacia, né? Eu acho que a gente peca muito o advogado do lugar que ele se coloca. A gente tem que se colocar a favor das garantias, a favor do processo justo, a favor da distribuição equânime da justiça, que só se dá com a participação efetiva do advogado. Sem defesa efetiva, a gente não tem distribuição equânime de justiça. Então, na verdade, a cidadania não existe. E não é que não existe a cidadania de quem está preso, está sendo processado. Não existe a minha, não existe a sua, porque a cidadania, ela é uma coisa, não dá para dividir. Ela é indivisível. Ou todo mundo é cidadão, ou ninguém é cidadão. Então, e a gente não entendeu ainda isso. A gente acha que a gente é cidadão, mesmo acontecendo esses absurdos que acontecem no fórum criminal. E a gente não é, porque amanhã vai acontecer comigo, vai acontecer com você.
Verdade.
O que acontece lá representa algo que interfere todos os cidadãos. Então, eu me lembro bem quando o juiz Sérgio Moro fez a publicação, né, abriu o áudio, aqueles áudios, né? Eu me lembro onde eu estava passando, Alexandre, de carro.
Eu também.
Meus olhos encheram de lágrima, porque eu pensei assim, ele é juiz. Se ele está fazendo isso, nós, cidadãos brasileiros, estamos muito em maus lençóis.
Verdade.
Por quê? Ele é juiz. Quem é juiz tem que se comportar com a neutralidade, a imparcialidade de um juiz. Quando eu olho para o meu marido, ele fala assim, nossa, essa situação é ok, meu marido, do mercado financeiro. Tá? Ele não é juiz. Ele não entende o que são as garantias do cidadão. Não entende no limite que a magistratura tem que incorporar e decidir, né, por aquilo. Então, quando a gente pensa nisso, nessa questão toda, a gente tem que colocar no papel que a advocacia tem uma função inimaginável na construção da democracia no Brasil. E não é no jornal ou na rua, é também, mas é no processo. O processo a gente tem que ter espaço. E o que a gente vê hoje, Alexandre, é que a gente não é ouvido.
Não, de jeito nenhum.
Não é?
Verdade. Você falou que nós nos conhecemos no foro e nos projetos que a gente tem em conjunto, né? Um dos projetos é o IDDD. É necessário ter um instituto que completou agora, semana passada, semana retrasada,
20 anos.
né? Para defender o direito de defesa, não é?
É.
Olha que coisa assim maluca. Quando a gente tenta explicar para as pessoas não conseguem ter o alcance
Não.
disso, né? Semana passada, no evento do IDP, se não me engano, o ministro Rogério Schietti fez uma crítica ao TJ de São Paulo, não sei se você viu, as decisões do TJ de São Paulo, que cerca de metade dos habeas corpus do STJ são oriundos do TJ de São Paulo.
Eu vi a fala do ministro Schietti também.
E aí veio o presidente da seção criminal do TJ e defendeu o Tribunal de Justiça. Basicamente, fazendo um discurso punitivista, falando que eles aplicam a lei, estrito cumprimento da lei e do consequencialismo, ou seja, que é uma coisa que, para mim, uma coisa não casa com a outra, e ainda falando que, para defender a sociedade, os cidadãos de bem, os cidadãos que fazem parte da sociedade ordeira, ou seja, não entendeu nada qual que é a função do juiz, né? Não entendeu nada. Julga com moral, não julga com base na lei, né?
É. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu gosto muito de direito penal, sou apaixonada, né, como você, e sempre gostei muito de estudar esse assunto. E eu sempre falo o seguinte: se eu pedir para alguém algo que ele não pode dar, vamos pedir para uma pessoa que eu gosto muito, algo que ele não pode dar, eu tô prejudicando essa pessoa, né? Porque no fundo eu vou me frustrar, ele não vai me dar o que eu pedi. Só que eu já sei que ele não vai me dar, porque ele não pode. Então eu fico triste de pedir para o direito penal o que ele não pode dar. Porque o direito penal, ele não veio para instituir a lei e a ordem. O
Verdade.
direito penal veio para manter o mínimo de valoração que nós temos nos principais bens que a sociedade precisa para viver pacificamente. Agora, situação de problema social. Você faz comigo e DDD. 95% dos casos que chegam na gente são o ponto culminante de um problema social, concorda, Alexandre? Se a gente tivesse resolução social, nós não teríamos serviço ali no DDD.
Verdade.
Nem um terço do que temos. Por quê? A situação social leva a isso. Leva a essa desestruturação e a criminalidade. O direito penal, ele não resolve o problema social. Parece óbvio, mas as pessoas não entendem. Quando você ouve o chefe do Tribunal de Justiça da área criminal falar nisso, ele está querendo resolver um problema social com o direito penal. Porque é óbvio que a gente não quer ser assaltado. É óbvio que a gente não quer que o tráfico de drogas aconteça. Só que só enfiar a pessoa na prisão não é o que vai levar a resolver esse problema. Então, criar esse discurso é enganar a população, na minha visão.
Sem dúvida.
É querer rumar para a China e chegar nos Estados Unidos.
É
Não
verdade.
tem como. Não
É verdade.
tem. E assim, eu não me conformo com isso, porque empiricamente já se comprovou que não é assim. Então a gente chega lá, eu, quando eu me formei, eu trabalhava no Instituto Sol da Paz. Eu me formei em 99, trabalhei lá em 2000, 2001, 2002. E a gente tinha naquela época, Alexandre, no Jardim Ângela, um dos maiores níveis de homicídio do mundo. Considerando inclusive as zonas de guerra.
Nossa Senhora.
Era assustador. Aí a sociedade civil se mobilizou, junto com o governo, junto com vários projetos, e basicamente, sim, resumindo, claro, né, tem coisas muito mais profundas, basicamente restaurar vínculos sociais. Em pouquíssimo tempo, os índices de homicídio do Jardim Ângela reduziram drasticamente. Você fala assim, gente, eu gosto de direito penal, mas eu quero trabalhar com direito penal que realmente represente o direito penal em si, e não o reflexo de uma sociedade doente, totalmente desigual, sem estrutura e sem esperança para as pessoas, sem educação e sem saúde. Aí a gente pega e você sabe disso. A gente chega ali, você se vê enxugando gelo naquele fórum no IDDD, processos de homicídio. Porque amanhã vão ser mais 30 iguais. Porque aquelas pessoas não têm nenhum vínculo social. Ah, mas elas não têm que ser punidas? Tem, eu represento assim. Não estou dizendo que não tem que ser punido. O que eu estou dizendo é, a gente tem que olhar para isso e falar: isso não é um problema de direito penal. Isso é um problema social que a gente precisa olhar. Então, não basta só fazer o julgamento no júri. Eu preciso estruturar projetos sociais que melhorem isso, que melhorem esses índices. Quando eu sou advogada, eu vou trabalhar numa empresa, o cliente fala assim: olha, eu tenho 50 casos criminais. Eu falo: me dá aqui que eu vou olhar quais são esses casos, porque você tem muito caso para a sua atividade. Será que não tem algumas ações preventivas que a gente possa fazer para reduzir o caso de condutas indesejadas? Estou falando num espectro de iniciativa privada pequeno. Por que que a gente não faz isso num espectro maior. Ah, como é que eu reduzo o número de roubo em São Paulo? As pessoas roubam em São Paulo porque elas não têm emprego, não têm comida. Então, assim, como que eu reduzo? Vamos dar mais comida e ver se vai reduzir o roubo? Parece muito óbvio, eu não quero banalizar, mas eu tenho questões empíricas para dizer que aumentar os vínculos sociais e melhorar a situação das pessoas no pequeno melhora os índices de criminalidade no grande.
Eu também fico surpreendido de ver que, com tantos dados à disposição, né, nosso sistema de justiça é tão arcaico, tão embasado em premissas ultrapassadas, né, coisas que não deram certo. Eu vivo falando, poxa, esse superencarceramento, né, que nós temos no Brasil, já a terceira maior população carcerária do mundo, ela mostra, dia após dia, que ela não reduziu os índices de violência, não reduziu os índices de criminalidade, muito pelo contrário. Então, assim, a gente está usando o mesmo remédio para combater uma doença que, ao invés de curar a doença ou estabilizá-la, está agravando a doença. Então, é muita burrice, enquanto sociedade, insistir nesse remédio que ele só piora. Não quer dizer que a gente quer acabar com o direito penal ou com a prisão, mas a gente quer reservar a prisão para os casos efetivamente que são necessários. Né? E não em todos os casos banalizando. É o que acontece com o direito penal. Se você pega uma família, por exemplo, você vai criar os seus filhos. Se você criar o seu filho só na porrada, certamente não vai. Essa família não vai para frente. Você vai ter que dar educação, você vai ter que dar alimento, você vai ter que dar carinho, vai ter que dar atenção. E vai ter hora que você vai ter que ser mais duro, vai ter que botar de castigo. Né? Agora, não é só no castigo que você educa. Então, se você pegar isso, aumentar e olhar como sociedade, é a mesma coisa. Uma parcela
Exatamente.
das pessoas que delinquem, como você disse, elas acabam indo para a delinquência por falta realmente de um trabalho de prevenção. Existe, óbvio, vai sempre existir uma parcela de
Lógico.
pessoas que têm uma índole ruim ou que têm aqueles empresários, até mesmo os do colarinho branco, que querem tirar uma vantagem, etc. Isso é normal, mas dentro de um limite, né? Dentro de um espaço menor do que a gente tem hoje. Tá demais
É, e na verdade, né, Alexandre, se a gente for olhar a situação carcerária no Brasil, o nosso problema é crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um jornalista, que chama Abusado. É o livro que ele conta um pouquinho da história, da formação e da estruturação do poder nos morros do Rio de Janeiro. E naquele livro é muito interessante perceber que o morro ele acaba incorporando e assumindo um poder que o Estado deixa em branco, que o Estado deixa vazio. Então, na verdade, não é que o tráfico ele assume qualquer coisa e destrói outras. Não, ele assume um poder, ele assume uma ideia, ele assume a vida das pessoas que o Estado não assume. Então, ele cria sim essa questão, né? E nessa linha, até eu vou falar um pouquinho da questão que a gente tinha combinado, né, do Alexandre, que é da questão do juiz de garantias. Eu não sou, toda a minha formação é de penal, direito material, mas estudo e trabalho bastante com essas questões, então a ideia é falar um pouquinho das vantagens que eu entendo e da situação atual relacionada ao juiz de garantias. Então, a gente tem aí uma legislação, que é o pacote anticrime, né, que estabeleceu, e lendo essa legislação, eu percebo muito claro, Alexandre, não sei se você concorda, duas tendências diferentes. E em relação ao direito material, a gente tem uma tendência de aumento de penas, encarceramento absoluto, desprestígio da individualização da pena do sujeito, desprestígio da pessoa como sujeito de direitos dentro do direito penal. E eu vejo já na linha do que a gente acabou de falar, um movimento ruim, porque isso só vai aumentar o número de pessoas presas e não vai melhorar a qualidade da distribuição da justiça. Então, essa tendência do direito material, é uma tendência no projeto anticrime que, para mim, ficou ruim. Então, aumentar as penas, aumentar o tempo de regime fechado, e se a gente for olhar e espremer o suco ali, a gente vai ver que aumentou para roubo, para tráfico, para os crimes hediondos, que é a grande massa de encarcerados. Então, vai aumentar muito o número de gente que vai ficar presa e a gente vai ter mais problema de espaço, mais problema de rebelião e tudo mais, crime organizado dentro do presídio. Quer dizer, é um processo em cadeia, né? Por outro lado, Alexandre, a tendência do processo penal no pacote anticrime é uma tendência que me agrada, uma tendência não só me agrada, mas assim, uma tendência boa na minha visão.
Me
Quando
surpreende.
eles me surpreende, quando eles colocaram no pacote anticrime a prioridade, né, transformar o direito processual brasileiro num processo acusatório,
Nossa.
isso foi muito bom, muito importante, decisivo para a nossa estrutura, né, do processo penal. Então, a ideia, quando eu vi isso, eu falei, nossa, coisa boa, né? A gente vai conseguir colocar no papel o que a gente já estava estudando há muito tempo. E agora a gente vai poder aplicar. E a gente, né, Alexandre, que é da advocacia, ficar pensando sempre em paridade de armas. Parece que a gente tem uma ideia fixa de que a gente precisa de paridade de armas. Mas é um pouco isso, é olhar para o processo penal e falar, nossa, vamos colocar isso para andar agora, né? Vamos fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Bom, nessa linha, o pacote anticrime fez uma série de alterações no processo penal, colocando justamente essa ideia de processo penal acusatório. O juiz, num papel muito mais de realmente juiz da causa entre as partes. Então, vamos ver o que um vai falar, vamos ver o que o outro vai falar e a gente vai chegar num equilíbrio. Ele mesmo não vai, como juiz de um processo acusatório, ficar interferindo na produção das coisas e fazer deixar de acontecer. Mas eu posso te dizer uma coisa aqui, até um tanto quanto polêmica. Mas eu vi que o meu colega Américo BD Júnior entrou aqui, que é juiz em Vitória. Ele entrou aqui na live e eu acho que ele concorda com o que eu vou dizer agora. Eu lembrei, inclusive, de uma discussão que a gente teve. Aquela pergunta, Alexandre, de como se dá, como fazer, então, no interrogatório do réu, se o juiz pode perguntar ou não. Como que fica isso numa questão ligada ao direito penal acusatório? E eu entendo que o juiz, mesmo num processo acusatório, ele deve zelar pela clareza e transparência das questões. Então, se ele tiver num interrogatório, eu não vejo por que proibir e causar uma nulidade se o juiz perguntar alguma coisa. O juiz, ele pode querer esclarecer alguma questão. Não tem por que o juiz não poder esclarecer questões. O que ele não pode, a gente sabe muito bem essa diferença, né, Alexandre? O que é um juiz produzindo prova a favor do Ministério Público e o que é um juiz esclarecendo questão em audiência?
Muito diferente.
Não é?
Posso?
Então, assim, o juiz esclarecer questão em audiência, eu não vejo como a gente proibir, porque ele que vai julgar no final. Se ele tem uma dúvida, não tem por que ele não perguntar para o réu, que é o único momento de autodefesa. A gente que trabalha no júri sabe o peso de um negócio desse, né?
Nossa, faz toda a diferença.
Então, eu vejo que o sistema acusatório, ele é muito bom para que a gente possa olhar para o processo realmente com uma paridade de armas. Entender que lado que está fazendo o quê, porque essa ideia perniciosa de que o Ministério Público é só oficial da justiça. O que ele pede é o que está na lei. Não, não é. Ele é parte.
Até o nome dele é promotor de justiça. É
Então,
tão.
assim, agora, num processo acusatório, a gente olha para isso e fala assim: não, pera um pouquinho. Ele é parte, ele tem interesses. E você sabe que eu fico até um pouco assim, a minha formação de processo era professor Tucci e professor Piton. Você não falava em lide em processo penal. Se você falasse em interesse em processo penal, era a morte, acabou a história. Porque realmente era uma formação um pouco diferente, que eu não acho que a gente tem que abandonar de vez. Porque nós não estamos falando em efetiva lide privada. A gente está falando em interesses contrapostos, mas que tem uma função pública, tem um munus público envolvido. E a gente precisa pensar nisso, né? O juiz tem que zelar por isso, Alexandre. O juiz tem que zelar por esta função pública que o processo penal tem que se envolver.
É,
Então, pode falar.
a função que a Constituição atribui ao Ministério Público, né, é como titular da ação penal pública e o fiscal da lei, se bem que eu entendo que a advocacia também, o advogado também é fiscal da lei. Mas vamos imaginar que o promotor é um dúplice, o titular da ação penal pública e fiscal da lei. Olha, há muito tempo que isso não funciona. Isso gera até
Não.
um problema na cabeça do promotor, né? Porque vai ter que ter dupla personalidade.
Exato.
É. Então, na verdade, sim, assuma o papel de que o Ministério Público é o órgão da acusação, nós somos o órgão da defesa e o juiz
Isso.
mantenha a equidistância das partes. É o
É
mínimo.
isso.
Eu acho que o
É.
mínimo para um processo justo seria isso, né?
Então, o pacote anticrime reconheceu isso. Né? E ao reconhecer isso, ele fez diversas alterações no processo que foram determinantes para que a gente possa usar o processo dessa forma. Eu também não acho, viu, Alexandre, que essa construção é de um dia para o outro numa lei. Eu não acho. A gente precisa muito comer muito sal ainda para a gente andar com isso dessa forma. Mas a gente precisa batalhar, né? No dia a dia, nas questões pequenas, como que o juiz age. A suspeição, como ele coloca, né? Então, acho que isso é uma coisa que a advocacia vem fazendo e é um trabalho que a advocacia precisa andar com isso, né? Aí, o que que a gente tem na sequência? O estabelecimento dessa ideia do juiz de garantias, né? Eu fiquei um pouco triste deles terem colocado esse nome, porque esse nome foi tão, assim, ruim para o Instituto. Talvez se chamasse juiz da investigação, ninguém ia nem ligar para isso, entendeu?
Verdade.
Mas puseram juiz de garantias, veio toda uma contraposição em cima disso, dizendo o seguinte: não, mas como assim? Mas o juiz, ele já faz esse papel. Mas o juiz deveria manter isso. Mas vocês estão falando que a gente não é neutro? Estão duvidando de toda a capacidade de neutralidade e imparcialidade que até hoje já se tratou na magistratura. Então, na verdade, trazer o nome garantias não foi bom para o Instituto. Não que não seja juiz de garantias, porque chama isso em outros países. Mas para o Instituto não ficou legal, entendeu? Porque agora criou uma super contraposição ao Instituto que não teria necessidade. Há quanto tempo, Alexandre, já se está falando disso? Marina, os caras não entenderam nada. O Álvaro falou: o Álvaro é um grande amigo meu do Rio Grande do Sul, defensor público também do júri, Alexandre.
Tô.
Excelente defensor.
Abraço, Álvaro.
Não entenderam, né, Álvaro? Talvez se a gente falar em alemão, eles vão entender, né? O Álvaro estudou comigo na Alemanha. Então, na verdade, o que que é a ideia do juiz de garantia? É justamente a gente tirar, porque nós somos humanos, né? E a gente, o juiz, também é. Então, tirar do juiz essa ideia de que ele vai fazer o processo desde a instauração do inquérito até a condenação final. Dividir isso, e do que a gente falava no começo, isso chama aumentar a racionalidade do processo. Não é desconfiar de ninguém. Quando se aumenta a racionalidade, tem um autor alemão, o Alexis, ele fala muito de procedimento, procedimento para aumentar a legitimidade. Quando você aumenta a racionalidade, você aumenta a legitimidade da resposta estatal. Então, é um
Verdade.
negócio muito assim, transparente de dizer: olha, nós vamos simplesmente dizer o seguinte: quando for para investigar pré-processual, antes do oferecimento da denúncia, o juiz que determinar ali decisões que necessitem de avalizar provas produzidas ali, que necessita de olhar para aquilo, né, Alexandre, e ver se tem indício de autoria, materialidade, se tem razão de ser aquela busca e apreensão tão invasiva, ou se tem razão de ser aquela interceptação telefônica. Quando o juiz olha para isso, ele vai criando juízos valorativos em cima das questões relacionadas àquela pessoa. Nada me parece mais natural do que chegou no processo, esse juiz que já se manifestou, já fez todo esse juízo valorativo, fique com isso gravado na cabeça dele. Porque se ele for humano que nem eu, ele não vai ter esquecido o que ele leu, ele não vai ter esquecido o que ele pensou e ele não vai ter esquecido o que ele decidiu. Aí, quando chegar no processo, eu, Marina, sua advogada, levo 15 testemunhas. Sabe o que que o juiz faz? Fica no celular. Porque ele já decidiu aquilo, Alexandre. Ele
Verdade.
já está convencido daquela questão. Então, eu estou fazendo papel de idiota. Porque o juiz está convencido. Não, mas isso você não pode falar, porque os juízes são muito bons. Eu não estou dizendo que o juiz é ruim. E nem que ele está sendo displicente, nem que ele é imparcial. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele é humano. Ele já fez esse juízo valorativo e já assim decidiu. Para ele mudar isso, precisaria de uma hecatombe no
Verdade.
processo. 99% não tem hecatombe. Tem nuances de provas que, se o juiz não tiver absoluta atenção para entender aquilo, ele não vai conseguir captar o que a defesa está trazendo, o que a acusação está trazendo. Então, o que que eu vejo? Pensar em dividir este juízo valorativo é racionalizar mais o processo penal. Não que eu não acho que não tenha racionalidade, mas é racionalizar mais, é trazer um elemento positivo para a legitimidade da nossa distribuição da justiça.
Verdade. Excelente.
Agora, é claro que o nome garantias não auxiliou a gente nisso. Podia ter chamado juiz da investigação, juiz do processo. Agora, trazer o nome juiz das garantias fez com que todas aquelas pessoas do discurso punitivista, não sei o que, falar garantia de quem? De preso? Não. Garantia de investigado? Não. O juiz já é bom o suficiente, ele já é imparcial. Então, eu vejo dois. E aí, eu não sei se eu estou muito confusa, mas enfim, eu vou só organizar aqui o pensamento.
Confusa, não.
No
O Álvaro falou
seguinte.
que você está até desenhando, porque tem
Hã?
gente que você precisa desenhar para entender. Você mais didático do que está sendo, não tem como.
E
Manda bala.
aí, então, o que que a lei, né, o pacote anticrime, ele previu essa possibilidade do juiz de garantias, né? Ele chamou de juiz de garantias, né, essa possibilidade de dividir. E tudo, viu, Alexandre, numa linha muito coerente. As mudanças processuais pelo projeto, por essa lei anticrime, elas foram mudanças muito coerentes em cima de tudo isso. Colocando assim, olha, o juiz não pode mais prender de ofício, tem que o Ministério Público pedir. O juiz não. Por quê? Evita que o juiz racionalmente deslegitime os procedimentos. Então, assim, a lei organizou isso dessa forma. Muito bem. Em relação ao juiz de garantias, a gente teve um problema e algumas ações foram propostas no STF, e aí eu não vou entrar em cada ação, em cada detalhe, eu até tenho eles aqui comigo, mas acho que dá para as pessoas pegarem por aí. Mas A questão qual que é básica? Tem dois argumentos que que paralelos correm no caminho de não avalizar o juiz de garantia. Primeiro argumento é um argumento que ele é subliminar, mas ele é o argumento de que não existe necessidade de fazer isso, porque o juiz já é imparcial. A Constituição, ela já determina isso e o Código de Processo Penal já determinou também. Então a gente não precisa de mais esse elemento. Como eu disse, eu acredito que precisamos sim, por tudo que eu falei, e eu não estou falando como desconfiando de juiz, não. Estou dizendo só o seguinte: o Estado, ele improve, né? Ele melhora a sua estrutura racional legítima. Então, nada melhor do que melhorar a estrutura do processo penal.
Verdade.
Esse é um ponto. O segundo ponto é: nós não temos recurso no Brasil para fazer isso, nós temos pouco juiz, as varas têm um juiz só, não vai dar para fazer, tá. E aí vem a grande discussão que eu não cheguei ainda num acordo na minha cabeça, mas enfim. A questão é a seguinte: pode o Código de Processo Penal fazer uma alteração do processo que tem a ver com a estrutura do judiciário? Pode isso acontecer? E aí eu fico me perguntando. Vamos pensar, Alexandre, antes do nada, lá no Gênesis, né, da nossa sociedade, não tinha tribunal. O
Verdade.
que que pode vir primeiro? A lei do processo, de como vai ser o processo, e aí a gente cria os tribunais. Ou a gente cria os tribunais e manda eles fazerem o processo. Na minha visão, primeiro você tem que ter o processo para depois você organizar uma estrutura de acordo com aquilo. Se o Código de Processo Penal não pode dizer que isso, o Álvaro está falando que não acha que seja isso, que é regra de competência. O que eu estou dizendo é justamente o primeiro argumento em cima dessa questão. Primeiro, o sujeito tem que organizar código de processo penal, seja na regra de competência ou seja na regra de outra questão específica. Mas tem que ter o código penal primeiro. Depois, eu vou organizar uma estrutura judiciária que dê conta disso. Agora, eu fico pensando assim: como que a gente vai basear o nosso processo penal na absoluta falta de juiz realmente que tem no Brasil? Como que a gente vai fazer essa comparação? Quer dizer, o argumento para mim instrumental, ele é muito perigoso. Porque se eu vou começar a tratar assim, o Código de Processo Penal vai ser regido pela lei da magistratura. Porque
Verdade.
daí os magistrados vão se organizar do jeito que eles acham que é certo e o processo penal vai ter que seguir. Tô
Verdade.
falando, óbvio, tô falando quase uma caricatura, né? Mas a ideia aqui, Luciana Alft, acho que é, pergunta se será que tem tantos juízes assim para dar suporte como juiz de garantias? Eu vejo, e advogando no interior e tudo mais, que os juízes já fazem um revezamento, Alexandre.
Já
Não
faz.
é que o juiz não vai poder fazer, ele vai fazer só o processo e o outro vai fazer o inquérito. Aqui em
Sim.
São Paulo criaram as zonas de investigação. E as zonas de investigação já não tem, você sabe disso, não é em toda cidade que tem.
Sim.
Então, tem cidade que não vai ter de
É.
execução. Execução não tem em toda cidade. Então, o que que acontece? O juiz vai ter que se organizar para dividir. Eles vão se reorganizar em zonas para
É,
poder ter dois.
a lei, ela não criou mais trabalho. Ela dividiu o trabalho. Então, assim, é só uma questão, na minha ótica, é uma questão de organização,
Eu também
né?
vejo assim.
Porque não houve um aumento do trabalho. O trabalho é o mesmo. Então, o juiz que fazia ele sozinho, do início ao fim, um juiz vai fazer metade e outro juiz vai fazer outra. Então,
Isso.
dá na mesma. Acho que é uma questão pura e simples de organização. Mesmo
E
nas comarcas
alertar.
pequenas, a questão de zona que você falou, processo digital, meios tem.
Exatamente. E outra coisa, viu? Se ele vai fazer sua metade, ele vai ter tempo para outra metade. Então, ele vai fazer as outras metades que o outro não fez. Ele vai dividir com o outro. Quer dizer, não tem assim, não fazer dessa forma, pela falta de juiz, eu vejo que, claro, em algumas comarcas mais distantes, talvez a gente realmente vai ter um problema. Mas não é, a grande maioria consegue organizar desse jeito. Não tem por que não estruturar essa divisão, né?
Marina, o juiz fica doente, o juiz tira férias,
então...
o juiz tira licença, o juiz às vezes é afastado por suspeição. Já existe um sistema de substituição dos juízes. Então,
Exato.
assim, e que vai ter um ou outro problema aqui ou acolá, isso é normal. O nosso
É.
sistema de justiça, num país que é de tamanho continental, ele vai apresentar desafios que, na minha ótica, não autorizam a gente não ter a garantia do juiz e das garantias.
É, o Álvaro está dizendo aqui que ele não acha razoável o revezamento. É, eu sou isso aqui, sou aquilo ali. Eu discordo. Eu acho que o juiz não é revezamento em cada processo. A questão é do processo. Se ele vai ser o juiz de garantias único numa comarca e o outro, aí eu não sei, mas eu não vejo problema dele ser o juiz que vai avaliar a investigação num caso e o juiz que vai ter o processo no outro. Porque a questão é no processo específico, é juízo valorativo. Se tiver que fazer essa divisão de revezamento, eu não vejo um problema para o Instituto. Isso para solucionar uma questão de estrutura. Claro que o ideal seria ser um juiz só para um caso, mas se não der e tiver que revezar, não vejo um problema para o Instituto, né? Agora, o que que aconteceu com isso? A vacatio legis era muito curta, né? Então, era para já entrar em vigor a norma de uma forma muito rápida, né? Aí, o presidente do STF, o Toffoli, levantou a vacatio, né? Aumentou o prazo e deu um tempo maior para que isso fosse trabalhado e organizado perante a justiça, o judiciário brasileiro. Mas aí esse processo foi encaminhado para o relator, que era o ministro Fux, e o Fux suspendeu a vigência dessa norma indefinidamente, né? Então ele levantou a vigência sem prazo para avaliar o que estava acontecendo, para entender o que ia acontecer, para ouvir as partes, para fazer aí um juízo em cima dessa questão efetiva. Então, hoje, o que a gente tem, os argumentos dele, tá, Alexandre? Os argumentos da decisão são argumentos muito focados na questão estrutural e de orçamento. Então, eu me preocupo com isso, porque o que não tem problema estrutural e de orçamento nesse Brasil? E
Não.
aí, a gente focar a estrutura do processo penal nisso, em problema de orçamento e problema de estrutura, eu vejo que não é ok, entendeu? Eu acho que a gente precisa pensar em movimentar o judiciário, sim, mexer estruturalmente nisso para melhorar a questão. Então, hoje o estado da arte é, está suspensa essa norma, né? Ela não entrou em vigor. O resto tudo entrou, ela ficou, levantou, né? Levantou a vigência dela, até que seja julgado isso no STF. Eu acho que isso é ruim para nós, a insegurança que isso traz é grande, porque amanhã, se isso vier realmente a ser aplicado, aí vai ter um monte de modificação para fazer e tudo mais. E eu vejo que a gente deveria aceitar. Eu acho que o STF, eu não vejo uma infração constitucional nessa norma, a ponto do STF ter que mexer e mudar o que o legislativo já construiu. Eu acho que essa é uma construção do legislativo e que não deveria ser alterada pelo judiciário. Acho que os argumentos que estão colocados lá não cabem, na minha visão, para mudar. O legislativo já decidiu assim. Então, não é o judiciário que vai ter que definir, porque ele não faz lei, né?
Exatamente. O Supremo está lá para dizer se é constitucional ou inconstitucional, né? O processo foi bastante complexo, né? Porque nem começou com o Sérgio Moro, o projeto.
Sim,
Começou
foi com Alexandre de Moraes, né?
já tinha o PLS 156, que virou o PL 8045, de novo Código de Processo Penal,
Isso.
que tinha. Então, assim, o processo legislativo foi intenso, até me surpreendi quando veio a
Eu
lei,
também.
né? Eu achei que se tivesse só o artigo 3º-A, para mim já seria uma revolução, que é o que fala do sistema acusatório, que veda a iniciativa do juiz e a substituição da função de fazer prova para acusação do Ministério Público. Só esse artigo 3º-A, para mim, já é fantástico. Mas
É verdade.
caberia ao Supremo, no máximo, falar: ó, é constitucional ou é constitucional. Agora, suspender porque o orçamento, por causa de
Não.
verba, por causa. Aí está
Não tem
entrando numa.
cabimento, né, Alexandre?
Tem
Não
cabimento.
permite. E assim, o legislativo, quando ele faz a lei, ele já olha para várias questões. E é ele que tem que escolher. A política processual e legislativa cabe ao legislativo. Não existe o STF dizer: ah, mas agora eu vou, como o Álvaro falou, né, uma questão de competência. Essa questão constitucional não faz sentido. É
Não
uma
faz.
escolha legislativa. O legislador entendeu que ele tem que alterar a lei. Não é inconstitucional alterar o Código Penal e assim de processo penal e assim o judiciário ter que alterar a estrutura dele. Essa questão de competência, assim, quem que decide o quê? Foi o que eu falei no começo. O que que vem primeiro? É razoável eu proibir o legislativo de mudar o Código de Processo Penal, porque isso altera a estrutura do judiciário? Na minha visão, a estrutura do judiciário, ela existe e deve funcionar para atender o processo penal criado para o país, e não o contrário. Então, não tem um problema de competência aqui na minha visão constitucional. Para
Não,
mim, a competência constitucional é o STF se meter a querer legislar. Aí
verdade.
sim é um problema constitucional.
É,
Então, a ideia é essa.
a gente deu um pouco de azar, né, Marina? Que o ministro que foi sorteado para relatar esse processo foi o Luiz Fux, e um azar maior ainda que ele vai assumir a presidência em setembro. Ele que vai pautar os processos que vão ser julgados. Então, nos próximos 2 anos, ou há uma pressão muito grande da sociedade, ou isso aí vai ficar lá engavetado, eu acho.
É, ele tem feito, né? O IASP mesmo já se inscreveu, a professora Maria Elizabeth Queijo fez um parecer para o IASP, que ela é conselheira junto comigo lá no Instituto dos Advogados do Brasil. Ela fez um parecer muito interessante. O IASP já se inscreveu para a Micus Curiae, a sociedade civil está se organizando. E eu acho que a advocacia tem que fazer também o papel de não criticar a magistratura, não é isso, mas trazer um pouco essa visão de aumento da racionalidade e da legitimidade da resposta estatal. E isso só privilegia todos os atores, e não só os advogados ou só os procuradores, mas todo mundo, os promotores, os juízes, e a advocacia e, inclusive, o acusado. Melhor ainda, né? Então, eu acho que era isso um pouco, Alexandre, que a gente tinha para
Marina,
discutir.
já estamos chegando no finalzinho aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você que é uma advogada aí super experiente, né? Por que que hoje as pessoas identificam tanto a defesa das garantias de um processo pautado nas garantias fundamentais a um processo que defende os ricos? Porque as pessoas, voltando lá no início da nossa fala, quando eu falei do Schietti, na fala do ministro Rogério Schietti do STJ, ele falou que os habeas corpus impetrados pela Defensoria de São Paulo são concedidos 60% deles. Isso mostra que as violações, as garantias, são dos pobres, não dos ricos. Mas por que que as pessoas têm essa ideia, Marina? Que a gente não consegue passar por cima desse preconceito na sociedade?
Olha, eu vou fazer algumas considerações, né? Tem um filme maravilhoso que eu assisti recentemente agora na pandemia, que é a gravação do filme Dos Miseráveis, do Vitor Hugo, né? E ali
Tá.
tem a questão do Jean Valjean, né? E do policial que vai atrás dele. E a coisa do estigma, né, Alexandre? Eu acho que o direito penal, ele tem, e se a gente olhar a construção do direito penal desde sempre, sempre foi muito focada na aplicação de um direito radical para os pobres. Então, e quem estava ali era realmente quem tinha que ser massacrado, quem tinha que ser execrado, e esse estigma continua, infelizmente. E aí, quando a gente tem vamos imaginar os últimos 2 séculos, né, que a gente teve aí uma amplitude do direito penal também para o direito crimes do colarinho branco a partir do século XX, né, tal, a gente tem uma necessidade de trazer isso para o mesmo patamar de estigma. E não ao contrário, elevar o patamar de estigma para uma defesa maior que melhore esse estigma, né? E que minimize o estigma. E que acabe com essa coisa do estigma, né? Então, eu acho que essa ideia de que a gente tem que baixar a régua e não levantar, então, quer dizer, em vez de defender as pessoas que não têm condição de pagar, da mesma forma que as pessoas que têm condição de pagar são defendidas, em vez da gente garantir isso, a gente prega como sociedade o contrário. Vamos não defender bem ninguém, nem os ricos, nem os pobres. Então,
Verdade.
aí o que que eu só posso ver nisso uma consequência é até histórica da formação da nossa sociedade de estigma, né? O estigma que o direito penal carrega, o estigma que o direito penal sempre carregou de espremer as pessoas naquela situação. Quer dizer, eu lembro da cena que o Jean Valjean vai carregando aquilo 19 anos, né? Cumprindo uma pena por conta de pão que roubou. Então, assim, e ele carrega a vida inteira esse estigma. E mesmo assim, não tem o que tire aquela tinta dele, né? Então, eu acho que o direito penal tem isso. E as pessoas têm um pouco a dificuldade, Alexandre, por outro lado, de se enxergar no outro. Então, nós que somos do júri, a gente sabe isso. Eu já, quantas vezes eu estive lá no júri, eu faço questão de abraçar o réu quando termina. E o policial, ele se assusta de eu chegar lá e falar que eu quero abraçar o réu. Porque eu fico vendo, se foi condenado ou se foi absolvido, é uma pessoa que quer um abraço, eu gostaria desse abraço naquela situação. E aí o policial fica com medo do sujeito me atacar. Nunca fui atacada. Nunca aconteceu isso. Porque a gente não se coloca na posição do outro. E para o direito penal, isso seria muito importante. Se a gente olhasse como sociedade e se colocasse na posição daquelas pessoas, para entender um pouco o que que tudo aquilo representa.
Excelente.
Então, eu acho que o fato de da gente ter esse movimento de punitivismo de coisa é muito porque a nossa sociedade também está doente.
Tá
Ela
doente.
não consegue reconhecer o outro como um indivíduo igual a gente. Então, isso acaba querendo que você massacre o outro. E quando a gente olha na questão humanitária ao longo da história, né, Alexandre, isso só deu besteira. Enquanto você não olha para o outro e reconhece como igual, pode contar que socialmente você vai ter problemas sérios.
Marina,
Então,
vou ter que te interromper. Falta 20
claro.
segundos aqui, a live vai interromper. Quero agradecer muito a sua participação no Café pela Ordem. Vamos marcar outro dia, que eu gostei demais de conversar com você.
Eu também gostei muito, muito obrigada e todo mundo que participou aí, foi muito bom. Beijo grande, vamos em frente, reconhecendo os outros como iguais.
Empatia, é palavra de ordem.
Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!